Cara presidente desta sessão, senadora Ângela Portela, caros colegas senadores, senadoras, eu queria, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria, antes de falar sobre o que aconteceu ontem na Câmara e que nós teremos que decidir agora, sobre a tal política de participação social, também endossar e agradecer ao senador Mozarildo Cavalcante, porque não podia eu, enquanto Vossa Excelência estava na tribuna, fazer a parte, porque Vossa Excelência estava falando como liderança, e nessa condição o regimento impede a parte. Então faço agora também a senadora Ângela Portela, da mesma maneira se referiu, à eleição da única governadora mulher no pleito de 2014, exatamente em Roraima, nós no Rio Grande com o assento fechado, Roraima falamos, que a minha correligionária, para meu orgulho, a Sueli Campos, desejamos a ela e pretendo conversar com ela ainda hoje, conhecê-la pessoalmente, já conhecia o esposo Neudo Campos, que pretendeu disputar o governo, mas por dispositivo legal a escolha afinal caiu acertada, porque ouvi algumas declarações da governadora eleita e percebi nela uma segurança muito grande de uma pessoa que tem e sabe o que quer, sabe o que vai fazer e tem muito preparo técnico para comandar bem o Estado como Roraima. Então, ela representa as mulheres e no meu partido, especialmente, eu que disputei uma eleição no Rio Grande do Sul, sei que não é fácil uma eleição, especialmente nessa eleição deste ano, em que foi um vale-tudo, senador. O senhor falou ali da força que tinha. Imagina eu tendo um governador disputando a reeleição com toda a máquina do governo, com todo o sindicalismo, com todos os chamados movimentos sociais, todos contra mim. E, do mesmo modo, também o próprio partido que eu apoiei fez uma campanha, mas foi inteligente, porque no 24 horas antes do pleito disse: com um voto só, você tem 24 horas para tomar uma decisão, com um voto só, você tira o PT do governo, você elege o Sartori e você mantém no Senado a melhor senadora do Rio Grande. Então, né, Blair, foi uma senadora Blair, foi uma forma inteligente e eu não poderia reclamar, porque estava sendo qualificada como uma boa senadora. Então, eu penso que essa forma criativa, inteligente e respeitosa, porque ninguém poderia reclamar, né? Então, eu não podia nem fazer uma queixa à Justiça Eleitoral, porque politicamente foi muito correta a atitude e a estratégia do PMDB. Apoiamos e os meus votos foram todos transferidos para a Sartori, que acabou eleito com uma esmagadora decisão, deliberação dos nossos eleitores e eleitoras no Rio Grande do Sul. É uma demonstração clara do desejo de mudança, da mesma forma como o nosso candidato, que apoiamos, Aécio Neves, foi o mais votado também no Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. Então, fizemos cumprimos o nosso dever. E com muita alegria esse resultado foi posto. Coloquei a ele, ao Sartori, naquele momento, quando reconheci o desejo dos eleitores gaúchos que eu ficasse no Senado. Já estou, desde que vim para cá, dois dias depois de terminada a eleição, cumprindo com o meu dever de defender o Rio Grande. E um deles diz respeito à renegociação da dívida do Estado com a União, que é a situação mais agônica, eu diria, mais difícil é a do Rio Grande do Sul, comparado com os outros estados. E espero que o acordo seja cumprido para votar essa matéria neste ano. Penso também que nós temos que revisar as
senadora,
formas...
Senadora, me permite desta... uma parte?
Pois não, senador Blairo Maggi, com muito prazer.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Antes que a senhora entrar propriamente no seu discurso, e quando faz referência às eleições no Rio Grande do Sul, eu acho que o PMDB, como a senhora falou, usou de uma estratégia correta. Quando a elogiou aqui nesse Senado, pelo seu trabalho aqui no Senado. Embora eu tenha ficado na torcida imensa para que Vossa Excelência pudesse ter conquistado o Rio Grande do Sul. Seria uma honra para Vossa Excelência governar aquele estado, o estado dos meus pais. Eu oficialmente sou gaúcho, embora tenha nascido no Paraná também, mas a senhora aqui nessa casa, aqui no Senado Federal, tem demonstrado uma garra e um trabalho fantástico. Tenho o respeito de todos os colegas que frequentam e trabalham nessa casa, não só aqui no plenário, mas nas comissões, efetivamente, é onde as coisas acontecem aqui nesse Senado, que a grande maioria daqueles que acompanham TV Senado e o Rádio Senado não tem a oportunidade de vê-los, né? Porque sempre é pela manhã e temos várias comissões, mas eu sou testemunha de quanto a senhora, Vossa Excelência, é presente, persistente e trabalhadora. Quero aqui, então, deixar o meu reconhecimento pelo trabalho, dizer, não conheço o Sartori, espero que ele faça um grande trabalho também pelo Rio Grande do Sul, mas conheço Vossa Excelência e sei que seria uma excepcional governadora. Não deu dessa vez, quem sabe no futuro. Parabéns, e a senhora é muito bem-quista e muito bem-vinda ao retorno a essa casa. Parabéns.
Muito obrigada, me deixa sensibilizada, senadora Blair Maggi. Aliás, Vossa Excelência me ajudou muito, porque no dia que cheguei, do retorno de lá do Rio Grande do Sul, da disputa no primeiro turno, estávamos votando na comissão mista, o 651, famoso, medida provisória da competitividade, e tive o prazer de apoiar uma emenda do senador Cidinho Santos, que tem muito interesse, não só no seu Mato Grosso, mas também no Rio Grande do Sul, que trata da recuperação de pneus usados, que resolve um passivo ambiental, tem uma questão econômica importante, e eu digo assim, até tem uma prevenção à dengue, porque pneu, para mim, velho, jogado ao tempo, fica enchendo d'água e o mosquito ali se aloja, e ali nós temos um grande problema. E eu só desejo, senador, e quero sua ajuda, porque há um movimento de não acolher as emendas que fizemos e que enriqueceram o relatório do deputado Newton Lima na comissão, exatamente nessa matéria. E se tem algum excesso, esse excesso seja retirado, o excesso, num veto da presidente da República. É mais simples, mas frustrar o que foi decidido aqui para melhorar a competitividade. E o que era esse projeto? Que interessa muito ao Rio Grande do Sul, porque lá temos em Nova Prata um grande empreendimento, foi o primeiro, um dos primeiros do país, que está trabalhando nisso há muitos anos, da recuperação de pneus usados. E tem um aspecto econômico, a tributação era bitributação. A tributação no processo da industrialização, de transformar um pneu usado num pneu novo, em condições de uso de boa qualidade e mais barato do que o pneu novo. E era tributado com PIS/PASEP e COFINS. E tributado também na venda do produto. Ora, bitributação na comercialização e na comercialização. Então, nós conseguimos a acolhida do relator Newton Lima, e eu lamento se nós voltarmos atrás, não incluirmos essas matérias para as farmácias, para as distribuidoras de medicamentos da mesma forma. Tudo isso foi acolhido pelo relator e que melhora muito o texto original. O excesso que tem, que eu reconheço que é um penduricalho indesejado, isso aí se come. Mas na hora de votarmos essa matéria, vamos fazer. Eu só quero apenas aqui dizer que, ao contrário do presidente Lula, e aí o senador Blair Maggi falou, na próxima, eu não quero, acho que cada dia com a sua agonia, senador, acho que foi um grande risco para a presidente da República, recém-eleita, o líder, principal líder do PT, já se lançar candidato a presidente da República. Eu penso que dizer que vai interferir no governo da presidente, eu acho que não é politicamente correto. Mas quem sou eu para estar julgando quem ganhou a eleição? Não, não posso fazer isso. Só quero, do ponto de vista político, dizer que cada dia é com a sua agonia. E essa antecipação, eu aí zelo pela tranquilidade da presidente de ela ter independência necessária para fazer jus à confiança que os eleitores que a levaram à reeleição tenham a certeza de que ela, por ela mesma, pela sua competência, vai comandar o país, como fez nesses primeiros 4 anos de mandato. Eu penso que a presidente Dilma não precisa de tutela de ninguém, porque demonstrou a sua capacidade de governar. Agora, Politicamente é outra coisa. E é essa casa que vai dar a resposta necessária e adequada, como fez a Câmara ontem, quando eu disse, quando eu reconheci o trabalho feito, recusando-se a aprovar o decreto presidencial da política de participação social. Hoje, para se ter uma ideia, já se pratica essa participação, já se pratica. Eu agradeço muito, senadora Ângela Portela. Hoje existem funcionando. Hoje existem funcionando 40 conselhos e comissões de políticas públicas no país, 40, formados por 668 integrantes do governo e 818 representantes da sociedade. As atribuições variam de acordo com cada conselho, que podem ser consultivos, deliberativos ou as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, se nós já temos um mecanismo de consulta da sociedade, para que criar mais uma estrutura de poder ou estrutura de consulta, se já temos isso? Então, eu queria cumprimentar a decisão da Câmara Federal ontem e tenho, e lamento como jornalista, que talvez nessa iniciativa esteja uma tentativa não velada, mas muito aberta, do cerceamento à livre expressão, à liberdade da imprensa e, de algum modo, embutido nesse decreto, uma imposição de caráter eminentemente ideológico e não de interesse democrático e social. É, sem dúvida, mais uma tentativa de reduzir a democracia ao gosto e ao prazer de um único partido político. Qualquer ação que desconsidere as funções básicas de cada um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, menosprezar o papel que tem este Congresso recém-saído das urnas, é uma inaceitável armadilha contra as instituições. É também mais uma barreira contra toda a sociedade, contra o povo e contra os movimentos populares, inclusive. Ives Gandra Martins, respeitado advogado e professor da Universidade Mackenzie, das escolas de comando do Exército Superior de Guerra, foi quem melhor explicou, ao meu ver, o que significa na prática a política nacional de participação social. Estou terminando, presidente. Segundo ele, esse decreto é uma forma de suprimir as funções constitucionais do parlamento e introduzir entre nós o modelo bolivariano das constituições da Venezuela, Bolívia ou Equador. Nesses países, é importante que se esclareça, o executivo e o povo são os verdadeiros e únicos poderes, enquanto legislativo, judiciário e Ministério Público não passam de poderes acólitos, vicários, secundários e sem nenhuma ou com pouca expressão. Democracia definitivamente não é isso. Revirem as bibliotecas mais antigas do Brasil e do mundo ou pesquisem as fontes confiáveis na internet para constatar que o conceito real e verdadeiro de democracia é o fortalecimento das instituições democráticas e a defesa real da livre expressão. Não podemos admitir, portanto, que esse decreto tire os poderes do Congresso Nacional. Isso ampliaria ainda mais os poderes do Poder Executivo, do Poder Central, desequilibrando assim as relações de poder e colocando as nossas instituições umas contra as outras. Essa tentativa autoritária de fragilizar tudo o que não é do Poder Executivo é, na verdade, uma enorme vontade de beneficiar alguns poucos amigos do rei. No caso, os beneficiários, os beneficiados pelas indicações, as comissões de consultas populares, para aparelhar o Executivo e torná-lo tão forte e ultranacionalista que ninguém possa questionar ou contrapor. A história da humanidade mostra que isso é muito perigoso. Todas as instituições precisam, por isso, de fortalecimento. O diálogo real só ocorre quando o mesmo é direcionado às instituições. A nossa democracia já demonstrou que instituições fortes e respeitadas são indispensáveis e necessárias para o saudável e maduro desenvolvimento da democracia. Aliás, a propósito disso, fico com a frase do falecido Eduardo Campos: não vamos desistir do Brasil. Ou a frase de Tancredo Neves, repetida pelo seu neto Aécio Neves: não vamos nos dispersar. Muito obrigada, senhora presidente.